segunda-feira!
If you get to hear me now.
Bora lá, galera! Segunda-feira! Semana tá só começando!
If you get to hear
valeu!
Me
now.
Boa noite, galera! Opa! Estamos aqui novamente, sim, nosso terceiro programa. E olha quem está comigo, eu sou o Luiz, e quem está aqui comigo é ele, o nosso bonequinho fofinho da Michelin, Fefo.
Fala, Luizeira, beleza, gente? Ó, estamos aí,
tranquilo,
hein?
Tranquilo, meu querido. Opa, vamos pra cima. Temos aqui à direita ele, que não é a Globeleza, mas tá fazendo um sucesso no carnaval com esse pandeirão, Igor.
E aí, Luizão? É nóis,
tamo junto. Tá bem, meu querido? Então, vamos lá. Hoje, Deco e Mari, não sei se vocês perceberam, Deco e Mari não está com a gente hoje.
Cara, não senti falta, viu?
Olha, mas... eu até senti falta de alguma coisa, mas logo esqueci.
Eles devem... será?
Pensando no carnaval, eles devem estar alcoolizados em algum hospital, com certeza, né? Porque são praticamente mendigos.
Fica aí no ar aí pra nossa enquete no Facebook o que aconteceu com Mari e Deco. Você é nossa
gago.
Opinião agora aí, tá? No Facebook. Bom, galera, mas estamos aqui pra falar do quê? Do bom e velho futebol, meus amigos. Vamos falar... Gente, vocês têm acompanhado todos os jogos?
Opa!
Opa!
Maravilha. Graças a Deus a gente sempre acompanha, né? Na falta do que fazer, a gente vai lá e dá uma olhada no futebol.
Isso é o intuito da gente estar aqui, né?
Exatamente, graças a Deus.
Ainda bem que a gente acompanha, hein? Bom que o Felipe acompanha, hein? Fiquei com medo agora, mas beleza.
Que fase. Vamos lá, gente. Vamos falar daquele jogo, daquela coisa que foi Santos e Oeste. Vamos falar primeiro do Peixão. O que, cara, vocês acham do jogo Santos e Oeste?
Eu assisti o segundo tempo só, até porque... até porque eu não tenho dinheiro pra ficar pagando o canal esportivo, né? Premiere, pra mim, é coisa que tá fora da minha realidade, entendeu? Então fica um pouco difícil aí.
Cara, eu acompanho.
O Santos... Sim, mas... Você acompanhou?
Foi um jogo fácil pro Santos, não. O S começou muito retrancado, sabe aquele Unidos Venceremos? Meu amigo, foi nesse jeito aí.
Você tá louco, velho. O Campeonato Paulista, cara, a minha visão com o Campeonato Paulista é que os times pequenos, eles vêm pra detonar os grandes, porque é aquela última chance do cara, sabe, puta, eu tenho que mostrar pra algum time grande me contratar, né? E o Oeste, pelo que eu vi, cara, é um time que jogou relativamente certinho, jogou na retranca, conseguiu meter 2 gols no Santos, né? O jogo acabou 3-2, tipo, no último minuto o Vitor Ferraz acertou uma bomba linda, cara. Um chute cruzado muito bonito.
Você chegou a ver o primeiro gol do Bruno Lopes do Oeste?
Não vi, cara, não vi. Eu li sobre...
Tá com a ponta pé direito preta, que ele nunca mais acerta um tirambaço que ele deu, parceiro. Cara, que golaço da esquerda pra direita, meu parceiro. Um golaço.
Luizão, até falando um pouco sobre esse Santos e Oeste aí, cara, assim, eu particularmente eu gosto da proposta do Santos, cara, de jogar. O Santos é meio suicida, né? Vai pra matar ou morrer. Mas e você vê que os jogos do Santos, assim, é o que tem mais dado gosto de ver mesmo, porque é uma proposta muito ofensiva. O técnico deles, né, tem essa característica de jogar pra frente. Já fez isso onde passou, no Chile, na Argentina. E tá legal o time do Santos, cara. Assim, é um time que vai dar trabalho, viu?
Cara, o Santos é aquele time que a gente já tinha falado no outro programa, né? Não o time em si, o técnico, né? O Sampaoli, ele sempre montou o time assim, cara. Ou o time vai meter 10-0, que não sei o que lá. Ou ele vai tomar 10-0, porque a zaga, ele nunca montou uma zaga boa. Nunca montou. O time dele, do meio pra frente, é só timaço. vídeos, times que ele pegou anterior o Santos, inclusive as seleções também que ele já foi técnico.
Mas aí, Fefo, mas aí não é nem questão da zaga ser ruim, cara, é a proposta do time mesmo. Se você vê ontem nenhum gol do Santos...
É a proposta?
É a proposta. Proposta de jogo.
Soletrando, proposta.
Soletrando.
Bandeira, fogo.
Programa de hoje, né? Mas, ó, voltando, teve um dos gols do Santos que tinha 6 jogadores do Santos dentro da área. Então, é uma proposta, muito ofensiva.
Opa, tá saindo.
Entendeu? Então, hoje vai.
Que é, meu amigo, Vitor Ferraz fez aquele gol salvador, né, bicho? Final, aquela coisa bem Corinthians, bem sofrido mesmo, né?
Ah, sim. E enfatizar não, né? O Santos é o primeiro e único time, lógico, se é o primeiro, né? É o único time que já está classificado, né?
Sim, então, já tá pensando, né, na próxima fase, né?
Já, agora é só, como dizia a Marta Suplicy, é só relaxigosa, né?
Eles deram muita sorte que o Betinho fez o gol contra, né? Foi o que começou a ajudar o Santos, né? Que o primeiro gol do Santos foi contra, foi do zagueiro Betinho.
Sim.
E fizeram até música pra aquele Delis lá, né? O nome dele é Delis. Vocês chegaram a ver isso aí?
Puta que merda, fizeram isso mesmo?
Fizeram.
Caramba. A torcida do Santos, cara, não sei o que acontece no centro geriátrico, viu? Não sei o que está acontecendo nesse centro geriátrico.
O Santos continua sendo o time da vergonha, o Santos é o time do meu avô, é isso?
Exatamente.
Boa, sem clubismo.
Olha, e seremos altamente criticados por esses argumentos, hein?
Mas não é muito difícil achar quem fez essa música, não, né? Deve ter uns 5, 6 torcedores, né?
Eu arriscaria falar que foi ele, cara.
Eu também, viu?
Tá certo. Gente, eu queria falar agora do Corinthians. Vocês assistiram?
Coringão.
Coringão. Tá mais pra Corintinha, hein?
Não, gente, vocês assistiram Corinthians e Racing no meio da semana? Vou voltar um pouquinho no tempo.
Assisti.
Fala aí, Igor, pode ir. Eu não tenho mais coração pra ver pênalti de Corinthians. Não sei, cara, uma hora eu vou infartar, tenho certeza, mas uma coisa eu fico tranquilo, cara, assim, ó, falando um pouco do jogo e aí depois falando o que finalmente eu quero exaltar aqui, né, mas o Corinthians jogou muito mal no primeiro tempo, muito mal mesmo, deu sorte de sair do lado com a classificação, porque eu acho que não mereceu no jogo, né, tanto aqui quanto lá.
Vamos gravar isso, hein, gravar.
Assim, cortando mesmo, para vocês, tirando o primeiro tempo, que eu concordo que foi patético, foi o melhor segundo tempo do Corinthians no ano, por enquanto?
Foi, não. O segundo tempo foi melhor que todos os jogos do Corinthians até aqui.
Eu tive essa impressão também.
Mas por quê? Foi inteligente, jogou no erro do Racing. E aquele goleiro lá depois pegou umas bolas também muito difíceis, né, cara?
Artrias, né? Não lembro o nome dele. Artrias, né?
Ele sei que ele fechou o gol. Só que, cara...
Aquela bola... Assim.
Sim, só que...
Arias, o nome do goleiro é Arias.
Arias?
Arias, isso. Um baita goleiro, hein? Opa. Pegou bem, hein?
Agora, hein?
Que não, foi, ele Luiz? Ele fechou o gol.
O motoboy com a entrega.
Não manda muito bem. Espera aí, Luiz, repete aí que não deu muito bem pra te entender.
Não, passou o motoboy aí com a sua entrega aí do
sim,
iFood.
Eu vou falar. É a motoboy, né? É uma senhora.
Mas vamos
seguir no Racing.
Só uma adendo aí. Se bem que pra entregar o que o Fefo pediu aí é uma carreta, né? Um motoboy, né? Mas vamos aí.
Ah, sim.
Segue o jogo. Agora uma coisa, eu não tenho coração mais pra ver o Corinthians no pênalti, mas uma coisa é certa, cara, se vai pra pênalti a gente tem o Cássio, e pra mim o maior goleiro da história do Corinthians, vocês podem falar o que for, o nego vai me xingar aqui, o nego vai falar o que for, mas ele é pra mim o maior. Ó, pra mim ele é o maior jogador que eu vi no Corinthians. Que eu vi, porque eu sou novo.
Olha, cara, eu acho que ele já tá. Fala aí, Luiz.
Me dá um minutinho só, que eu quero falar uma coisa. Cara, antes de chegar no Cássio, eu quero falar uma coisa. Gente, o Corinthians sofreu pra empatar com o time reserva do Racing. Tá? Entendeu? A zaga do Corinthians tá uma mercadologia, pra não falar outra coisa, tá difícil. Nós empatamos com os reservas, não esqueçam isso, os reservas do Racing, tá? Agora sim, eu precisava desabafar isso aqui, foi igual um peido, não deu pra segurar, tive que soltar.
Eu tenho que falar, calma aí, só um minutinho também, eu tenho que falar, hein? Ó, o Corinthians não pode ver um ex-Palmeiras que ele se caga todo, cara, foi o Cristaldo aparecer na frente. Ah, vamos ser honestos, tá? Jonathan Cristaldo apareceu, o Palmeiras, o Corinthians se borrou.
Discordo. Vai ganhar da gente pra depois falar alguma coisa. Vai lá, Luiz, vamos voltar pra lá. Mas assim, Luiz, mas foi exatamente um time reserva, cara. Teve uma mescla ali dos times, que nem eu falei. Ele é o time isolado do campeonato.
Foi um mistão, né?
Não tô dizendo que o Corinthians tá o Barcelona da bola, não é. Mas assim, tá feio? Tá feio. Tá muito ruim, tá muito ruim. A zaga do Corinthians tá uma mãe. De 14 gols que a gente tomou esse ano, 10 foram de bola parada. Não dá pra ficar mais disso.
Mas, ô, Igor, assim,
pode falar.
Vamos ser honestos, esse time do Corinthians no papel não é um time ruim. Você não, pega não aqui, é. Ó. O time foi Cássio, Fagner, o gol foi nas costas do Fagner, se eu não me engano. Manuel, Henrique, Danilo Avelar, que o jogo não, sim, joga bem às vezes. Não, tô falando do Racing também foi, não foi?
Tá, do Racing, beleza.
O Ralf, que é o pitbullzão, mas já tá aquele pitbull meio cego de um olho, sabe? Mas tá mais ou menos. O Sornosa, que jogou uma puta bola.
É um cara que bateu lá, pelo amor de Deus, mano.
Ele jogou muito bem, cara. Ele no Fluminense, pra mim, não foi esse jogador que ele tá sendo no Corinthians agora. Ele tá sendo um baita jogador. É. Tá sendo um baita jogador. Cleison e Ramiro, que não sei, não se encontraram ainda. O Ramiro deu uma melhorada, mas ainda não é aquele Ramiro que tava jogando. Entendeu? Pedrinho, menino maravilha, que de maravilha pra mim não tem nada. Ele era pra ser ídolo do time e... Que nem eu falei das outras vezes. Colocaram ele num estandarte e ele num... Estandarte não. Colocaram ele num palanque. Colocaram ele num palanque. E não é nada. E o Gustavo, que é o Gustavo. Querendo ou não, ele é o cara que tá salvando o time.
Gente, o Igor falou aí sobre o Cássio ser o maior goleiro do Corinthians. Realmente. Sim. Ele tem característica. Pra mim, até então, era o Ronaldo. Porque o Ronaldo é aquele personagem, né?
Era o Corinthians. Ele é corintianão.
Sim, ele é um personagem assim que, pô, era o cara que fazia aquela ponte. Ele sabia que a foto ia ficar mais bonita se ele fizesse uma ponte. O Cássio, ele é super profissional. Pra mim, é difícil. A gente ter um outro goleiro maior que Cássio, vai ser difícil, hein?
Vai. E assim, cara, vão me xingar de novo aqui, o Felipe vai ser um. Essa semana que passou aí, a polêmica era porque igualaram o Cássio a proporção pro time, da mesma forma que Rogério Ceni e Marcos. Eu não acho nenhum absurdo isso, não.
Eu acho que ele, no nível de idolatria, ele está no mesmo patamar, sim. Tá não dentro tá. do Corinthians. Ele não chega, pra mim, essa é a minha visão, tá? Como jogador, ele não chega aos pés do Rogério e muito menos do Marco, que na minha visão, o Marcos foi muito melhor que o Rogério. Entendeu? Mas na idolatria de torcida daquele jogador que é do time, aí beleza, ele está assim no mesmo patamar.
Você ainda acha que o Rogério e o Marcos melhor que ele? Eu tenho que ser sincero.
Ok, beleza. Mas tecnicamente ali, embaixo da trave, eu acho ele melhor que os dois. Embaixo da trave.
Que é isso? Isso é um absurdo. Você tá falando, não, cara, debaixo da trave, se alguém jogar uma galinha pra ele, ele pega um alface.
Quem? O quem?
O Cássio. O Cássio é um puta mão. Ele é puta mão de alface. Ele tem uma fama.
Para.
E digo mais, se o Walter, se o Walter tivesse jogado mais do que ele, o Walter é muito mais goleiro do que ele.
Então, e pra, e se, então ele é melhor que Marcos e Rogério também, né?
Quem?
Essa só...
É, o Walter.
Nem, mas porque... não chega perto dos
gente,
dois também.
Vamos lá. A gente fala assim, não pode se comparar, porque não sei o que lá, aí não... Não, mas vamos lá. Pô, o Cássio, dentro do Corinthians, ele tem 2 campeonatos brasileiros, 3 paulistas, Mundial, Libertadores, Recopa, inúmeras atuações. E detalhe, em todos esses campeonatos, ele foi estrela. Ele brilhou, ele pegou muito no Mundial. Mundial esse que o senhor Marcos...
Ele pegou, não, Igor, para. Mundial...
Pera aí.
Vamos lá. Tá,
pera aí, deixa eu só concluir. No Mundial, o Marcos falhou feio ali. Sentiu a pressão nesse Mundial desse jogo. Aliás, o time do Palmeiras inteiro sentiu aquela pressão. Coisa que não aconteceu com o Corinthians. Eu não tô falando assim, pelo amor de Deus. O Marcos, pra mim, é um puta goleiro. Pra mim, ainda está... Eu acho que eles têm o mesmo nível ali, cara. Eu não acho que é absurdo, não. Sabe o que é? É o problema de... E aí, não é que você não, Luiz, que eu tô falando aqui. Mas esse povo mais velho tem uma dificuldade de achar que as coisas de hoje... que as coisas de hoje também são boas. Não, porque você pega assim... Você pega lá... Ah, o Lionel Messi. Não, ele é bom, mas você precisa ver o Rivelino jogando. Ah, não, o Cristiano Ronaldo é bom, mas nem se compara a tal fulano. Porque na época, por que não? Sabe, esse que eu tenho. Essa é a minha visão. Eu acho que o Cássio, sim, só pra concluir, Fê, eu acho que ele está sim, no mesmo patamar que o Rogério Ceni, pra representação de clube. E tecnicamente eu também acho que eles estão no mesmo patamar. É isso.
Agora eu vou falar, você falou dos títulos do Cássio, que não sei o que lá. Agora vamos tentar colocar no mesmo nível, né? Vamos ver. Rogério Ceni foi campeão mundial 2005 e 93. Ganhou Libertadores 93 e 2005. Supercopa da Libertadores 93. Copa Sul-Americana de 2012. Sim, ganhamos em 2012. Tá? Foi meio tempo, mas ganhamos. Comebol de 94. Aí tem a Recopa Sul-Americana 93 e 94. Brasileiro 2006, 2007, 2008. Aí tem Paulista, torneio em São Paulo. Supercampeonato Paulista, aquele lá que... Cara, não dá. Foi campeão mundial pela seleção brasileira. É, não dá, cara.
Nem
não
jogou.
Dá. É
nem
o que
jogou,
eu falei. Dentro... Não, jogou. Jogou sim.
Senhores, tenham calma. Senhores. Vamos falar de Corinthians e São Bento. Senão a gente esquece desse jogão que foi Corinthians e São Bento, gente.
Ah, eu quase dormi.
eu também. Eu vou sincero pra você que eu quase dormi também vendo esse jogo. Deus me livre, guarde.
Nossa, cara. Quando eu achei que o Carille tinha achado um time certo, ele, pô, você olha assim no jogo, você olha no jogo contra o Racing, foi um puta jogo do segundo tempo, óbvio, né? Que, pô, time dinâmico, time matador, Wagner Love jogou muito. Chegou contra o São Bento, velho. Parecia o time dos juniores jogando. Foi
não, jogou mal. Não. Cara, e aquele Paulo Henrique, que é o jogador do São Bento, fez um gol completamente sozinho de cabeça, gente. A bola passou pela zaga inteira, caiu na cabeça do cara sozinho. O cara jogou sozinho.
E o Alexandre Vugo Richardson perdeu um gol no final ali.
É brincadeira, cara.
Alec gol, olha, velho. Estão falando que o Alexandre é o novo, é o Borja do São Bento, né? Eu tava vendo umas reportagens falando que ele é o Borja do São Bento.
Cara, acho que ele deu uma declaração falando que gostava do... Matou, eu acho que ele tinha uma declaração falando que gostava do futebol do Borja e já fez isso daí, já.
Não, foi homenagem. Com certeza que ele fez de homenagem. Ó, agora eu vou homenagear o Borja. Vai lá, pá! No meio do gol, vai, aparece o Magneto reverso de novo e... Vum! Joga a bola pro outro lado.
Mas Fê, vai ter uma curiosidade que você falou aí que o Carille achou o time. Mas ele não pôs o time, né? Porque.
Não, cara, ele usou um time jogo... diferente. É,
mas ele todo jogo é um time diferente.
Cara, ele encontrou e guardou no bolso dele o time.
É, não é possível. Porque, ó, entrou com o Clayson. O time foi Clayson, Mauro Boselli, Wagner Love, Sornosa, Júnior Urso, Richard, Danilo Avelar. Eu não sei o que o Danilo Avelar faz no Corinthians ainda.
É o primeiro cara que eu conheço que escala o time da frente pra trás.
Pode ser também.
Sim, Henrique, eu também acho isso, eu tenho essa impressão.
E Cássio. Você quer que eu faça o contrário? Cássio, Danilo Avelar, Henrique, Marlon, Wagner, Pedro Henrique, Richard Júnior Urso, Sornosa, Wagner Love, Olove, Mário Bozoi e Cleison. Agora, o jogo o jogo do contra o Avenida era um time, contra o Racing era outro, e contra o Santos semana que vem, tenho certeza que vai ser outro.
Então,
entrosar o time, entendeu? Não vai, cara.
Ele não tem um padrão, né? Ele não acha um padrão.
Quem? Ele não tem um padrão?
Eu acho que... O Carilli... Carelli, pô, desculpa, o Carilli. Ele não tem um padrão, ele não monta um padrão, né? Ah, não, é que nem, eu acho que eu falei isso no programa anterior. Ele deve chegar no vestiário, olhar pros caras assim, dar aquela coçada no meio das pernas e falar: meu, você e você hoje vão jogar junto. Mas, professor, a gente não joga do mesmo time, eu sou reserva. Não, onde vai vocês? Ó, não quero ficar pensando muito, não, vai vocês aí, hein? Parece que ele faz isso, cara.
Cara, e o Cleison assim.
Fez estamina, né?
É tipo quando a gente tá jogando o FIFA, né? Acaba a estamina, você tem que trocar obrigatoriamente o cara porque ele não aguenta correr mais.
O Cleison acertou aquela bola no Joanete, fala a verdade. Pra ele acertar novo aquela bola, meu amigo. Vai demorar. Não,
mas tá acontecendo, esse final de semana principalmente, tá acontecendo essas bolas que você olha pro cara e fala: meu, esse cara nunca mais vai fazer isso. Até pra puxar uma ponte aí, para que eu falei que ia defender a portuguesinha aí. A portuguesa ganhou de 3-0 esse final de semana, assistiu o jogo. Finalmente a portuguesa saiu da zona de rebaixamento. Eu estou aqui ajoelhado. Ora, pois, portuguesa, você saiu. Tá? 3-0 da portuguesa no fortíssimo Taubaté.
Meu, por isso que caiu esse temporal aí de sábado aí.
Vixe, cara. Olha, é um jogo que você... Vocês já viram aquele... Puta, qual que é o nome? Não é badminton? Que os caras vão com... Parece aquele bote no gelo, sabe? Esqueci agora o nome. Que a pessoa vai com a escovinha, escovando o caminho. Você fala: caralho, o cara vai conseguir. E você fica numa tensão. E é um puta bagulho chato. É o jogo da portuguesa, cara.
É muito chato.
Puta que... Olha... Acompanha mesmo. Não, eu fui assistir, eu vou ser responsável pela Lusa voltar à Série A do Paulista, pelo menos.
Eu já tô vendo o Fefo.
Mas o bom
é que
se o Fefo for no estádio, ele já enche o estádio, né? Isso que importa.
Se for só eu, já enche metade do estádio, né?
Eu tô vendo o Fefo com aquela camisa, assim, em cima do umbigo, aquela coisa do jeito pra fora.
Apertada. E ele grita:
Lusa!
Que absurdo, viu?
Vamos.
Mas
lá.
O atacante da portuguesa, cara, meteu uma porrada quase do meio de campo, uma paulada, pegou no ângulo, cara. Que golaço! É o Anderson Cavalo. Olha o nome do cara, é Anderson Cavalo.
Amigo, que patada.
Que fase, hein, para um time que já teve várias pessoas ótimas. Puta, capitão, Denner, o próprio Dida, que o goleiro que tá lá agora é Dida, o nome, né? Não sei nem se é o mesmo da seleção que tá. Ah, vou jogar um time aí, vou escolher a portuguesa.
Repete. Mas tiveram delay,
tantas
como
revelações.
Que é?
Oi?
Como que é?
Anderson Cavalo.
Da hora,
tá, não,
cara.
Quero saber o porquê, espero que seja simplesmente um sobrenome e não um apelido. Tá?
Gente.
E fica aí a minha defesa pra portuguesa de desportes aí, porque eu estou torcendo pra ela sim.
Gente, quero falar uma coisa aqui pra vocês. Agora eu preciso de muita atenção de todos. Você falou que a portuguesa voltou a vencer. Vocês não sabem quem voltou a vencer também.
Quem?
O São Paulo voltou a vencer, gente.
Olha, meu tricolor está vencendo de novo. Cara, eu juro por Deus que eu acendi uma velinha. Eu esqueci como torcer. Eu esqueci como comemorar uma vitória. Eu entrei no Google e escrevi como comemorar uma vitória de São Paulo. Deu tela azul, porque o Google também desconhecia.
Bugou.
Ô, Fefo, me tira uma dúvida.
Pode falar.
Você já comemorou um título do São Paulo pelo WhatsApp?
Eu já, seu trouxa. Em 2012, tá? Eu e aquela senhora que você conhece muito bem.
Opa, pera aí. Ó, eu queria perguntar pro Du Passos de Moraes também, se ele já comemorou um título aí com a camisa... É, não, porque ele falou que voo de galinha dura pouco, né? que é da quarta-feira, já vou. É, o pessoal acha que a gente não olha a página, né? Eu queria saber
não,
que.
Não, pessoal.
É, eu queria saber o que, que os Bambi estão saltitando muito aí, porque não tá pulando muito, não, né? Acho que a galinha tem voado mais do que o Bambi tem pulado, mas é só um comentário aí.
Não, o pessoal tá muito fanfarrão no nosso Facebook, né?
É.
Tá engraçado. Só vou aproveitar, deixa aí também. Eu postei hoje lá agradecendo ao pessoal. Pra quem acha que, ah, não, é um canalzinho, teve 50 views só. Cara, pra gente aqui, pra vocês que escutam a gente, é muito satisfatório, cara, porque se vocês verem a nossa estrutura, vocês vão falar, caramba, meus, como que os caras conseguem, né? É tudo muito amador, mas feito com muito carinho aí pra poder divertir vocês aí, viu?
Verdade.
Isso aí.
Valeu, galera. Obrigado mesmo aí por vocês estarem nos ouvindo e dando nossa opinião, né, no Facebook. Bem lembrado aí o Duque, participa muito, o Roberto. Tem bastante gente aí participando, legal, gente. Obrigado de coração mesmo, valeu.
Legal. E a galera perguntou pra que time que o Sofá Esporte Clube torce, né? É pra todos, cara. A gente
é imparcial, né?
Dá pra ver nos comentários. Pelos comentários dá pra ver que a gente não tem um time fixo aí, né? Mas beleza.
Não.
É que os caras ficaram bravos aí porque eu fiz uma piada lá, cara. Porque eu coloquei que no carnaval você pode ir vestido com a camiseta do Palmeiras com a estrelinha, né? Porque não passa de uma fantasia, né? O Mundial é isso.
Gente, mas São Paulo e Bragantino, gente, vamos lá. O São Paulo voltou a vencer, meu querido.
Voltou, ó. Novamente estou de joelho aqui no meu posto de trabalho, cara. Olha, agradecendo a Deus por isso. Pablo fez gol. Pablo, deixa eu gritar aqui. Pablo fez gol!
Pera aí,
ó. Todo sabe.
E aí o senhor é um fanfarrão agora, quero ver o senhor elogiar, porque ele fez o gol porque o Diego Souza resvalou de cabeça e o passe pro segundo foi do Nenê. O senhor que
então
criticou muito
esse... certa, cara.
O senhor criticou muito esses dois jogadores aí.
Critico e vou continuar criticando.
O senhor é um perseguidor do grande Diego Souza, que deu muita alegria ao Corinthians.
É, o maior ídolo do Corinthians.
É, o maior ídolo do Corinthians sem ter jogado no Corinthians, né?
É, sem dúvida.
Agora
exatamente.
Eu senti aí uns pedaços. O Pablo, criticar o Pablo de justiça, porque eu vou ser sincero pra você, o que esse cara tá tentando, pelo menos, fazer
ele é
o gol.
É o único,
ele
né?
Tá se esforçando. Vamos falar a verdade, vai.
Ah, é o
não,
único
ele
que tenta
é
alguma coisa,
cara.
Lá.
É. Eu tava lendo em algumas revistas aí do meio que ler revista, hein, que coisa antiga, tu me sentiu o Luiz agora.
Que sou eu, né?
E o pessoal fala que o ritmo de treinamento dele é muito superior aos demais do time, né? Ele parece que abalou ele o negócio da pré-Libertadores.
Dá um tempo aqui pra mim, pera aí um pouquinho. Desculpa, é sua tia que tá aqui, pera aí, vai pra lá. Oi, volta, desculpa.
Pô, fala pra ela, cara, que agora não é hora, pô, pra ela meter a.
Desculpa, passou.
E minha tia vai escutar isso, ela vai me matar.
O engraçado é como cabe a tia do Fefe e o Luiz no mesmo cômodo.
Então. Eu também não sei, cara. Eu acho que não limparam. Eu acho que devem ter limpado. A Cintia deve ter limpado a cela do Luiz hoje, então tá tudo
Vamos
certo.
Lá. Volta pro jogo, volta pro jogo.
voltou. Opa, voltamos, vamos lá. Então, o Pablo, ele tá esforçado. Parece que abalou muito ele, essa questão de ter perdido a pré-Libertadores, né? A pré da
Alguém
pré-Libertadores.
Alguém falou em Tolima?
Oi? Tolima? Alguém falou Tolima? Tô olhando pros vizinhos, não.
Tá
Ninguém
aliás.
Falou Tolima. Ok? Seguimos. Agora a gente esqueceu, está todo mundo no mesmo nível, tá? Todo mundo já saiu
não,
na
não,
pré-Libertadores.
Não. Vocês saíram na pré-pré.
É, exatamente, pré-Libertadores a gente saiu. E tá ocorrendo isso aí com o Pablo, cara. Ele tá se esforçando, ele tá. Parece que ele tá indo com mais garra agora pros jogos, né? Tá querendo mostrar o que veio. Eu tava vendo uma certa polêmica aqui com relação. Foi veiculado antes que fala: ah, nossa, você não tem fonte. Tem sim, foi veiculado no UOL aqui que uma parte da torcida tá culpando tudo pelo que tá acontecendo pro Hernanes, tipo, onde está o Hernanes de 2017, né? Então, assim, culpa lesão, culpa cansaço, culpa falta de ritmo, culpa até a China que jogou lá, o que eu concordo, né? Então, se você parar para pensar, com o nível do futebol brasileiro, para mim ele já é nivelado por baixo, ele está muito fraco do que eu estou acostumado, do que eu já vi. E você pega a China lá, cara, os caras, eles não têm o mesmo conhecimento tático, não tem a mesma pegada do futebol brasileiro, entendeu? Então dá uma caída em todos esses quesitos, né? E tem que esperar mesmo. Eu acho que não é uma espera eterna. Eu acho que o Hernanes já era para estar num ritmo melhor. Porém, tem que levar em consideração a idade e todos esses quesitos aí, né? Mas voltando a falar do jogo, o jogo foi um bom jogo de São Paulo, tá? Foi 2-0, né? São Paulo e Bragantino. O Arboleda novamente apareceu muito bem e meteu um gol na cobrança do escanteio. O Pablo... O Arboleda, ele é hoje o... Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Ele é naquele 50-50, né? Odeiam ou amam. Eu acho ele um bom zagueiro. Não é aquele puta zagueiro, mas é um zagueiro um pouco mais raiz. Eu olho pra ele jogando, eu lembro muito, assim... São épocas diferentes, mas eu lembro muito do Fabão, né? Que era aquele zagueiro que pegava a bola e batia pra frente. Foda-se, aqui não vai ficar, não. Mas você não acha que
é São Paulo de ter um outro time jogando contra?
Não entendi, Luiz, desculpa.
O que atrapalhou o São Paulo é o fato de ter um outro time jogando contra?
O que atrapalha o São Paulo são eles mesmos.
Eu acho que o São Paulo jogando sozinho, ele já se atrapalha, velho. Não precisa, cara, nem do time contra. Sério,
o Bragantino também jogou com uns 50 atrás, né, cara? Também não ajuda, não pratica futebol, né, cara? Jogou. Fica difícil.
E assim, cara, e os times do interior...
Fica,
os times,
cara,
do interior nunca bateram tanto que nem estão batendo agora, né, cara?
Eles estão indo muito seco ao pote, digamos assim, né?
Como
eles
que é
querem
o ditado,
mostrar
Peco?
Serviço, querem ser contratado. Querem muito seco ao pote. Seco
não é
ao seja
pote. Pote, não?
Nossa, é verdade. Jesus. Só um minuto que minha esposa está me chamando. Eles estão com muita sede ao pote, pote, exatamente. Hoje está difícil, cara. Hoje tá difícil. Se soubesse a quantidade de cachaça complicado. Que eu tomei hoje.
Ah, gente. Cachaça agora.
Ah, Segue o jogo, segue o jogo. O Anthony de novo fez um bom jogo, tá? O Anthony realmente, ele é uma surpresa.
Hoje
ele
jogou, ele jogou muito bem com o Igor Silva pela direita. Eles se entrosaram muito, cara.
Sim.
Muito bom. É um ponto a ressaltar.
Como quem?
O Volpi também, de novo, com o Igor Silva.
Né? Não. Você não vai não, não, daquele não. jeito.
Não.
Igor Silva não, só corrigiram, Luiz.
Igor Vinícius. Eu falei
tá?
Vinícius, nossa. Vocês que nem
entenderam. Nossa, vocês estão... Mas, ó, Luiz, o Felipe já jogou comigo, bem. Ele sabe que eu
hoje
sou um
tá
belo
difícil.
De um ponta direita que cai por dentro ali e jogo bem, não é não, Felipe?
O problema é que você cai de boca,
não,
né? Mas tudo bem,
Igor.
Acontece.
Tô falando da Society. Você gostava quando eu jogava com você que você metia gol por causa de mim. Mas beleza.
Meu.
Uia, quase que ele falou. Eu ia zoar agora. Quase
como
que ele lançou.
Que foi essa?
Calma.
Se ele fala que eu lançava a bola atrás, cara,
virei,
eu ia rolar aqui, velho.
Só não virei jogador, vai ficar um pouco acima do peso, mas beleza.
Exatamente. E o Thiago Volpi pegou bem de novo, né? Ele não foi muito acionado, porém, nos momentos que ele foi,
não
ele pegou
né?
muito bem, cara. Eu acho que agora ele pegou mais... ele não compromete, eu acho que ele pegou um pouco mais de confiança agora. Aquele jogo lá que ele pegou pra caramba, parece que mudou ele um pouco, né?
Ele não me parece um mau goleiro. Isso é de uns jogos assim, pra dar confiança mesmo, né? Porque... a torcida já começou a torcer o nariz para ele nessa Libertadores, nos outros jogos do São Paulo. A torcida já começou, opa, será que fizemos?
Então. É porque desde que o Rogério saiu, o torcedor são paulino tenta achar um novo Rogério. Torcedor do São Paulo. Não vai cair o mesmo raio em dois lugares de novo, velho. Não vai acontecer. Não vai ter outro Rogério Ceni, não vai ter outro ídolo desse patamar do Rogério, não vamos ter outro goleiro. Esquece, gente. bola pra frente. Ó, a gente já se livrou do Sidão, Sidão foi, ó, tá lá no Goiás, se eu não me engano. Vamos seguir pra frente, entendeu? O cara pega bem. Ponto, acabou, mas é um bom goleiro. Bola pra frente, é, vamos aí. Atenção, mas...
falou também no imposto desse jogo, não sabe? É aquele, o Hernanes, ele até tá tentando, mas ele tá participando bastante, mas, sabe, não é com efetividade, ele não tá conseguindo, sabe, pôr o cara pra jogar mesmo. E o São Paulo ainda não, cara, ainda não foi o São Paulo que a torcida espera.
Não, não foi, tá longe disso, tá muito longe disso.
Gente, vamos lá, vamos falar agora dele. O Palestra, vamos falar de Palmeiras, gente, que agora tem jogo pela Libertadores essa semana, hein?
Agora tem, Palmeiras e Junior de Barranquilla, né? Palmeiras
com três novidades aí. Não sei se vocês viram, vai, o Scarpa, Matheus Fernandes e Arthur Cabral viajaram com o time, eles não vinham jogando, estão aí, já viajaram com o time, tá? E também a zaga do Palmeiras vai mudar, hein? Zaga do Palmeiras está mudando. O que vocês acham para esse jogo aí? Acha que o Parmeirinha vai dessa vez?
Ah, tomara que não, né?
Olha, cara, eu... nada clubista. Vamos defender, cara. O Palmeiras, ele tem time para isso. Ele tem um, não, por falta de um, ele tem dois, três times para poder participar de todos os campeonatos. É que, assim, eu ainda sigo na mesma linha, que eu não sei onde o Filipão tá se perdendo. Porque ele tem tudo para montar um puta time, um baita time, e ele não consegue, cara. Ele não consegue, ele fica fazendo teste em cima de teste. Ah, não, Paulista, vamos fazer teste, vamos revezar. Ah, mas vai para o Libertadores, vamos usar outros caras, porque pode ser que... Ele tem que decidir, o Palmeiras tem que decidir o que ele quer. Eles estão nessa ambição pelo Mundial. Então tá, a gente vai ter um time muito bom, um time foda pro Mundial. Tá aqui, ó. É esse time. Pá, tiramos o Borja. Todos menos o Borja, porque se quer fazer gol, ele pode estar na frente.
Foi pra guerra, foi pra guerra. O Filipão levou até o Guerra pra lá, pra Colômbia.
Então.
Levou, cara.
Porque tem uma experiência de Libertadores, também. Né?
Ele levou quatro pessoas que não estavam...
O Guerra tem uma experiência de Libertadores, né? Mas agora, cara,
O Borja também. O Borja também. O Borja faz...
O Borja já foi campeão pela Libertadores, né? Pelo
só
Nacional,
exatamente.
Né?
E hoje só se Borja, né, cara? É triste.
Exatamente, É o nosso Magneto, é o nosso polo negativo, nosso Magneto reverso.
Esse
né?
É o apelido que tinha que ficar realmente pra ele, cara.
Exato. Ainda vão lembrar, vão falar dele assim e vão lembrar de mim. Mas, ó, Borja, ele fez, voltando no jogo do Paulista, né? Que foi 3-2, Palmeiras e Ituano. O Borja fez um gol, finalmente. É. Tudo bem que o Ricardo Goulart deixou na linha do gol, fala, meu, chuta. Sabe aquelas crianças que você pega seu filhinho pequenininho, você coloca a bola no gol, ele chuta, faz gol e você sai fazendo uma festa? Foi o que o Ricardo Goulart fez pro Borja, né? E o Ricardo Goulart meteu dois gols. Puta, um foi um gol, eu achei que foi um golaço, jogou muito bem. Foi legal. O Ituano não deu vida fácil pro Palmeiras, não foi uma vida fácil, não foi um jogo que você, passinho, o Palmeiras passou o carro. Não passou. Tá? Foi sempre correndo atrás do resultado. E, cara, foi. O Palmeiras não fez mais do que a obrigação pelo time que tem pra jogar com. Foi o Oeste, né? Me corrija se estou. E o Oeste não, Ituano, desculpa, perdão. E eu acho que contra o Junior de Barranquilla não vai ser um jogo difícil, não, cara. É um time que não tem expressão nenhuma. Assim, sempre participa de Libertadores, tá sempre dentro, mas pouquíssimas vezes. Olha, que eu lembro, na verdade, nenhuma vez passou da fase de grupo. É um time fraco, sabe?
Eu acho que.
Acho que. É um time.
Cara.
O mais difícil.
fica difícil. O elenco do Palmeiras é muito bom. Ainda não deu liga, ainda não emplacou. Mas pô, o elenco é bom pra caramba, vamos falar a verdade, né?
Sim, sim. É bom. Cara, é. E assim, o grupo do Palmeiras, cara, é um grupo fácil, é fácil. É o Junior Barranquilla, o Melgar, que, sinceramente, eu tô tentando descobrir de onde é esse Melgar, que eu nunca ouvi falar. E um time bom, que é o São Lourenço. São Lourenço, né? Que é um time bom. Entendeu? Fora isso, é, eu acho que vai ser o São Lourenço que pode ser um jogo de 1-1. Ou o Palmeiras vai passar o carro nesse de...
Eu acho que nesse grupo o Palmeiras passa fácil, hein? Passa o carro geral.
Posso falar? Pode.
E é pra passar pra quê?
Aonde que é?
Fala aí, Igor.
Vocês me ouviram até onde? Só pra eu continuar o raciocínio aí, a linha de raciocínio.
Ah, a gente tava falando do Palmeiras agora. Eu não lembro até onde você falou.
Ok,
Palmeiras.
É, então, aqui eu falei assim. É, eu tenho uma opinião sobre o Palmeiras, aí as pessoas dizem que é clubista, e não é não. Tem até um palmeirense chato, colega meu aí, que a gente discute direto. Eu falo pra ele, meu, esse time do Palmeiras aí é bom no papel e é isso. Na hora do brilho ali, não vai. Na hora do vamos ver, não vai. No embaixo, não vai. Pegou um Cruzeiro, levou fumo. Pegou um Boca, levou fumo. Pegou o Corinthians, levou fumo. Entendeu? Na hora do vamos ver, esse time do Palmeiras não tem vontade de ganhar. Entendeu? Não é, é. Pra mim, ó, elenco. É um elenco bom, mas Flamengo, Cruzeiro e Grêmio, pra mim, estão à frente do Palmeiras.
É que nem eu tava falando pro Luiz. Eu não sei o que acontece com o Filipão, cara. Ele não acha um time certo, ele não decide. Pra mim, ele não decide o que ele quer. Ele tá testando. E é por isso que o Palmeiras não vai ser campeão mundial, o Palmeiras não vai ganhar Libertadores. Porque o Felipão, apesar de ser um bom técnico, vamos ser honestos e justos também, é um bom técnico, mas ele não se encontra. Ele não vai pra frente com esse time. Ele tem o melhor meio de campo do Brasil. Se você pegar no papel, ele tem o melhor meio de campo. Ele tem o melhor meio de campo pra frente do Brasil.
O Flamengo ganha desse time aí. Ô, Fê, o Flamengo tem Diego, Arrascaeta, aquele que era do Corinthians, o... Joga bem pra... Esqueci o nome dele.
Esqueci o nome, eu sei quem você tá falando.
Gosto. Everton Ribeiro. Você entende? Pra mim é muito melhor do que o goleiro. Esse...
Ele evoluiu muito depois de sair do Corinthians, né, cara?
Porque eu vou pegar. Quer ver? Luizão, entra com... Vem no meu raciocínio. Lucas nunca jogou.
Fraco.
Não joga.
Mentira do futebol.
Nunca jogou. Borja e Deverson. Gente, não estão fazendo nada. Nada.
Aí você... Os dois pés dele
é... É. Aí você pega ali... Cara, o único meio campo desse aí pra mim que joga é o Moisés. Porque você pega... E o Scarpa. Beleza. Aí tem o volante que é o Bruno Henrique. Mas, cara, são esses três. Os outros, pra mim, não jogam esse jeito. O Palmeiras tem um elenco que, meu Deus... E nossa, nada! Tem nada!
Henrique não foi no Corinthians metade do que ele é no Palmeiras, cara. Ele cresceu enormemente. É impressionante. E outra injustiça do futebol, cara, é o Dudu, pelo menos, não ir pra seleção. Vamos falar a verdade. O cara merece estar lá, sim. Bom de bola.
Ah, eu não concordo, cara. Desculpa. Eu acho que o Dudu não. Não chega perto de quem tá na frente da seleção hoje. Não, não dá pra que eu colocar ele no mesmo patamar de um Firmino, por exemplo.
Ah, não sei não, hein? É que é outra posição, né, Fefo? Ele não vai disputar... Ele não vai disputar então, a posição com o Firmino. Vai disputar a posição com o Richarlison, ele vai disputar a posição com o Willian, ele vai disputar a posição...
Você acha ele melhor que o Richarlison?
Eu acho que ele tem mais experiência. Sabe, num jogo grande... Ó, que nem naquele jogo... Você quer ver, naquele jogo contra a Bélgica, o Neymar não tava fazendo nada, tira um meio campo ali, um volante, joga o Dudu ali, que o Dudu ia pelo menos, sei lá, mano, arrumar uma briga ali naquele meio campo, ia fazer alguma coisa, você entende? Eu acho que ele merecia, eu acho que...
Então, porque, ó, Só dar esse gancho aí pra falar do ataque da seleção, né? Os atacantes são Everton, Firmino, Gabriel Jesus, Richarlison e Vinícius Júnior.
Mais que o Gabriel. Ó, pai, ele tá jogando, hein?
Luizão, você tá sendo.
Eu acho que tá no mesmo.
Luizão, eu olho a seleção assim, cara. Eu vejo mais uma Copa aí que a gente vai perder, hein, cara.
Gente.
E nem chegou na Copa, hein?
É, o.
Aproveitando.
O Tite, ele não se acerta, né?
Aproveitando e falando em Copa, porque a Copa pra gente acabou, o programa de hoje também termina aqui. E a pergunta é.
Porra,
amigo, tudo
véio.
Que é bom acaba também, meu amigo. Vamos falar, agora a pergunta é: aonde está Mari e Deco? O que vocês sugerem, por favor?
Aonde eles estão, hein? O que você acha, Igor?
Sei lá, cara, deve estar junto ali em alguma viela da Vila Madalena ali. Bêbados. O cachorro lambendo a cara deles agora.
Exatamente. Com o cachorro lambendo a cara deles.
Deco acaba de mandar nude aqui, hein? Deco acaba de mandar nude pra mim.
Ah, certeza. Ele está com aquela calcinha rosa de bordinhas.
De renda. É ótimo. Gente, um grande abraço. Até o próximo programa. Um beijo pra vocês, hein?
Abraço. Valeu, gente. Espero que vocês tenham gostado do programa aí. Boa noite pra todo mundo.
É nóis.
Um grande abraço. Até mais. Abraço.
Até mais. Tchau, tchau.
Tchau.